em que são efetivos os candidatos António Rodrigues e Isabel e Cláudia Neto, e que daria, não sei se poderei dar a palavra primeiro à deputada Isabel Oneto, que depois ficará sossegada só ouvir até os outros colegas deputados lhe fazerem alguma questão. Quero aproveitar para lhe desejar as melhoras e rápido restabelecimento para a gente ter a sua companhia aqui o mais rapidamente possível. E, entretanto, também dar conhecimento que ainda não chegou o currículo da deputada Isabel Oneto, que penso que mandou, mas que também não vejo que seja alguma coisa de muito grave, uma vez que os currículos dos deputados estão públicos no site do Parlamento e, portanto, qualquer pessoa, mesmo que tenha acesso ao currículo de qualquer um de nós. Muitíssimo obrigada e, então, eu vou-lhe dar 5 minutinhos para, de facto, de expor...
Não consegue iluminar o som, não?
Não sei, O que é que eu não sei qual é a causa deste ruído. Agora já não se está a ouvir. Só um minuto. É aguardar um minuto, vamos tentar. Olha, Isabel, uma vez que vão tentar resolver o som, vamos começar pelo António Rodrigues, está bem? Mas penso que é aí onde está, não é aqui. Estão a dizer que o som provavelmente será aí. Está a ouvir, Isabel?
Estou a ouvir, estou.
Vamos tentar...
Não, se não conseguirem ouvir, eu posso ir falando.
Não, mas eu vou tentar, vamos tentar ver se conseguimos melhorar o som. E certo. Por isso, vou dar, em vez de dar a palavra à Isabel, vou dar ao António para começar, tendo a esperança que neste meio tempo se consiga pôr o som um bocadinho melhor. Muito obrigada.
Deixei de ouvir. Não estou a ouvi-la. Sim. Eu não estou a ouvi-la.
Pois,
agora estou a ouvi-la, sim, estou a ouvi-la agora.
É o meu microfone? Eu vou esperar. Isabel, eu vou dar a palavra ao António para tentar resolver isto. Se não conseguirmos, depois, entretanto, voltarei a si e teremos que ouvir destas circunstâncias. Obrigado.
Obrigado.
O senhor deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, desculpem-me os meus colegas, mas cumprimentar a Sra. Deputada Isabel Oneto, porque está longe e pelas razões porque ela está longe, e dizer que, quanta honra tenho, que ela faça parte desta candidatura, porque, independentemente de ser uma excelente deputada, é também uma amiga de longa data, quem reconheço grande capacidade nesta área, quer pelas funções que desempenhou, quer pela condição profissional que tem. E dizer-vos que, relativamente a esta matéria, isto para mim é basicamente um upgrade. Conseguem desligar o som dela? Isto incomoda aqui. Bom, dizer-vos o que relativamente ao Conselho Superior de Segurança Interna. Toda a matéria da segurança interna, e como sabem, julgo que tiveram a oportunidade de ler o meu currículo, mas a principal referência nesta área foi quando a Assembleia da República me confiou em 2016, julgo que o deputado Filipe Neto Brandão também o recordou há pouco, que me confiou também com ele a tarefa de fazer parte do Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República Portuguesa. Fundamentalmente, o que aqui está em causa é exatamente o mesmo, ou seja, representar a Assembleia da República em tudo o que seja matérias relativas à segurança interna, quer no domínio da política criminal, quer no domínio da lei penal, quer em tudo o que diga respeito às questões de segurança do país. Levámos isto a sério, de tal maneira que exercemos estas funções durante 6 anos e tivemos o particular prazer de criar nisto uma paixão, basicamente. Porque tudo o que diga respeito à defesa do Estado, tudo o que diga respeito à salvaguarda das instituições, tudo o que diga respeito à segurança dos cidadãos é para nós uma questão mais do que relevante nesta matéria. Enfim, poupo-vos às questões das habilitações que julgo que têm conhecimento relativamente a esta matéria. O que é que este Conselho releva, no fundo, e que vai para além daquilo que foram as funções que vos dizia? No passado, estive engajado com as questões de informações, que exigem, acima de tudo, cuidado, atenção, confidencialidade e não deixar transpirar cá para fora o que quer que seja. Neste caso, vale o axioma do no news, good news. Quanto mais, quanto menos se souber da atividade das informações e quanto menos se souber de matérias que possam pôr em causa o Estado a anteriori, tanto melhor. Neste caso não é bem isso. Neste caso estamos a fazer, como eu dizia há pouco, um upgrade, estamos a alargar mais esta mesma intervenção. Estamos a ir mais além. Estamos a preocupar com a intervenção das forças de segurança, estamos a preocupar com aquilo que é a definição da estratégia de política de segurança interna, estamos a preocupar com o cumprimento da lei e o cumprimento das leis por parte dos cidadãos, mas também por parte das próprias forças de segurança. E essa é uma das nossas principais preocupações, é enunciar também aqui a preocupação que o Parlamento terá que as suas próprias leis são observadas, que os cidadãos as cumprem, mas também as forças de segurança podem garantir o exercício das suas funções, garantindo também segurança adicional aos próprios cidadãos no exercício dessas mesmas funções. O elenco deste Conselho é um elenco largo, presidido pelo Primeiro-Ministro, mas tem vários ministros que fazem parte dele, ministros da estrutura do Estado, que são os pilares, se quisermos, da soberania nacional, Ministro da Administração Interna, Ministro da Defesa, Ministro da Justiça, o Primeiro-Ministro, naturalmente, que coordena toda a atividade destes ministros, mas também das Forças de Segurança, cujas chefias fazem parte deste mesmo órgão e que releva para a definição do órgão de topo desta organização da segurança do Estado, que acrescenta a isto o facto de também controlar, a partir da Lei de Segurança Interna, a existência de uma figura-chave que neste momento se representa, que é o Secretário de Segurança Interna, que também é ele próprio uma peça-chave no exercício e coordenação de todas as atividades de segurança que existem no país. E, portanto, esta matéria e o fazer parte deste Conselho, que tem por missão controlar e fazer aplicar a lei e fiscalizar esse mesmo cumprimento e também das forças de segurança, como vos dizia, de assegurar a definição das estratégicas, das políticas da segurança interna para o exercício seguinte e apreciar, nomeadamente, um dos instrumentos mais fundamentais que há para aferir da segurança do país, que é o RASI, portanto, o Relatório de Atividades de Segurança Interna, onde a posteriori se avalia aquilo que aconteceu no ano anterior e é um instrumento para todos nós, é seguramente para a primeira comissão, mas é para todos os interlocutores destas áreas, porque naturalmente ele representa a visão daquilo que tem sido a evolução mesmo do país. E portanto, as reuniões do Conselho Superior são fundamentais por todos aqueles que fazem parte deste órgão e, diria, acrescentaríamos também aqui, o secretário-geral do SSI, a secretária-geral do Serviço de Informações da República Portuguesa, todos os dirigentes máximos, cada uma das forças de segurança, todos eles têm um papel determinante aqui pelo meio na pronúncia relativamente àquilo que será a estratégia de segurança interna do país. E, portanto, a nossa participação e a participação do Parlamento nestas matérias, eu não me vejo como representante isolado ou individual, vejo-me como representante deste Parlamento, a quem tem também de prestar contas relativamente às funções que serão exercidas nesta área, porque ninguém se representa sozinho, muito menos os deputados quando estão nesta área. E por isso, era com esta intervenção inicial que vos ia dizer deste meu propósito de alargar horizontes, de passar além das informações, não obstante o meu colega Filipe Neto Brandão, que preferir que eu estivesse com ele ainda no Conselho Superior de Informações, mas eu decidi deixá-lo com essas tarefas e partir para outra. E por isso, junto dos meus pares, a única coisa que eu posso acrescentar aqui nesta matéria é que farei aquilo que faça honrar a Assembleia da República nesta dimensão.
Muito obrigada. Penso que o problema agora estará resolvido e então iria dar a palavra à sua deputada Isabel Oneto para também usar os seus 5 minutos a expor o que entender conveniente. Muito obrigada. Tem que ligar o microfone. Não estamos a ouvir, Isabel. Tem que ligar o microfone. Muito obrigada.
Muito obrigada. O que é que já me ouvem?
Agora sim, agora estamos a ouvir.
Ok, muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentá-la, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e também os candidatos ao Conselho Superior de Segurança Interna e também, naturalmente, agradecer as palavras do Sr. Deputado António Rodrigues, retribuindo a amizade e também a consideração do currículo profissional que também lhe reconheço. Eu faço minhas as palavras do Sr. Deputado relativamente à importância da participação do Parlamento no Conselho Superior de Segurança Interna, quer ao nível, obviamente, daquilo que são as políticas de segurança interna, quer no acompanhamento do cumprimento, quer das normas constitucionais, quer daquelas que, por legislação, vão sendo produzidas, numa perspectiva de sistema de segurança interna. Ou seja, procurar ver se efetivamente, e eu creio que a própria composição do Conselho Superior de Segurança Interna dá essa indicação, no sentido de que a abrangência das matérias que são acompanhadas pela segurança interna exigem, de facto, uma articulação entre várias áreas governativas, elas estão refletidas no próprio Conselho Superior. E são várias entidades, acima de tudo, as polícias, os sistemas de informação, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, portanto, toda a articulação necessária relativamente àquilo que diz respeito à segurança interna tem várias dinâmicas, tem várias dimensões, e aquilo que eu creio que é particularmente importante é não só o cumprimento da lei, como também os resultados daquilo que é a atividade da segurança interna e também o cumprimento no respeito pelas liberdades e garantias dos cidadãos. E também, como disse o Sr. Deputado António Rodrigues, eu creio que o essencial aqui é a visão de sistema e uma visão em que teremos necessariamente, enquanto parlamentares, mas pensando que estamos a representar o Parlamento, estamos a representar todos os senhores deputados da Assembleia da República e, portanto, também perante eles teremos de dar o nosso contributo para o acompanhamento do Conselho e também, obviamente, verificar não se estamos mais de acordo com a política A ou com a política B, essa sim da responsabilidade do Governo, mas se as políticas que estão a ser seguidas estão efetivamente no cumprimento daquilo que é a legalidade democrática e o respeito pelo Estado de Direito. Eu creio que essa é essencialmente a nossa função e para isso, obviamente, no meu currículo, como a senhora Presidente disse, está sumariamente publicado na Assembleia da República, mas tenho tido, em particular, desde 2005, não só quando iniciei funções no Governo Civil do Porto, mas também depois, mais tarde, quer nessa primeira comissão, onde tive a honra de participar nas legislaturas em que participei, quer enquanto Secretária de Estado da Administração Interna entre 2015 e 2019 e agora entre 2022 e 2024. E, portanto, não só tive também essa atividade profissional, como também, obviamente, me dediquei enquanto docente a matérias ligadas a estas áreas, quer ao nível da segurança interna, quer ao nível da proteção civil e do direito penal e processual penal. Portanto, desde antes mesmo de iniciar funções como governadora civil, já tinha nesta matéria acompanhado as áreas, quer do direito penal, quer da propriamente dita da segurança interna, e portanto são áreas que, como o meu colega António Rodrigues referiu, é mais do que um dever, é acima de tudo uma paixão sobre estas matérias. Muito obrigada, estou à disposição para qualquer questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu iria agora dar a palavra aos grupos parlamentares para as questões que queiram colocar. Ai, não me peço desculpa. Estamos ainda ao Sr. Deputado Pedro Sousa para dizer também duas palavrinhas sobre o que entende.
Muito obrigado, Sra. Presidenta. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, dizer que é uma honra fazer parte desta lista, o currículo, nomeadamente dos três deputados que acompanho, são conhecidos e a experiência também, e por isso mesmo muito me entusiasmou fazer parte, integrar esta candidatura, no sentido de poder dar um contributo, ainda que na qualidade de suplente. Portanto, temos aqui esta particularidade. Desejo tudo bom ao Sr. Deputado António Rodrigues e, portanto, se eu nunca for empossado, é sinal de vitalidade e de saúde e é isso que eu espero. Não obstante, integrar esta lista, faz-me também refletir acerca da importância do Conselho Superior de Segurança Interna e o conceito de segurança interna e a própria política de segurança interna, que é fundamental, desde logo, para assegurar aquilo que são os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, isto num sentido, mais concreto e num sentido mais amplo, para assegurar também aquilo que é, a importância de termos um Portugal seguro e que temos também políticas orientadas para que as nossas forças de segurança possam desempenhar as suas funções. Há aqui uma particularidade que é muito relevante, que tem que ver exatamente com o RASI, que já aqui foi falado, onde há um levantamento estatístico relativo à tipologia dos crimes que são praticados e também ao número de crimes que são praticados, e isso serve, de base para que depois possa esse relatório emanar as orientações estratégicas que vão definir, aquilo que é a política de segurança interna do ano seguinte. É feita também aqui uma reflexão, não apenas, anual, mas tem sido incluído também aqui uma reflexão plurianual que nos vai dando uma perspectiva das coisas. Eu tive a oportunidade, não de ler todo o RASI disponível, mas pelo menos parte dele, de ontem para hoje 400 e tal páginas não era fácil, mas pelo menos consegui ler alguns highlights, e é verdade que se nós olhamos para os últimos anos, nós tivemos duas situações que foram definidoras, do próprio conteúdo do RASI, que esteve relacionado com a pandemia por um lado e por outro lado com a invasão da Ucrânia, e portanto temos aqui dois aspectos, que acabaram por fazer variar essa estatística, mas temos também, não obstante o RASI do ano passado ainda não estar aprovado por razões que todos conhecemos, e esperamos que em breve esteja aprovado, porque se demorar muito, então como é que vamos definir uma política de segurança interna até ao final do ano, se já estamos no mês de maio? Mas de todo modo, aqui, pelo menos do que vem respirando cá para fora, alguns tipos de crime a que, as forças de segurança têm que estar atentas, nomeadamente relacionado com o tráfico de pessoas, com a questão da corrupção, com a questão da delinquência infantil, que eu acho que merece aqui uma atenção especial. De todo modo, este Conselho Superior assiste o Primeiro-Ministro, a composição é conhecida, as competências também são conhecidas, e dizer que estou muito disponível, se for chamado a isso, sublinho, espero que não, mas se for chamado a representar o Parlamento, será, como é óbvio, uma honra. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar-vos a todos e também dar esta nota. A minha nota inicial é a nota final do Sr. Deputado, uma vez que também eu apresento a candidatura, mas o efeito é que serei suplente. E, portanto, desejo à Sra. Deputada Isabela Noeta as maiores felicidades, como é evidente, e, portanto, só entrarei em ação se algum problema, entretanto, surgir. Breves notas sobre esta questão. Sendo certo que o currículo está disponível, nós conhecemos-nos, ele, aliás, os currículos são públicos, e a propósito eu faria as palavras, quer do deputado Nuneto Brandão, quer da audição anterior, quer mesmo do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o meu não entendimento deste escrutínio, porque a votação por dois terços está prevista e, portanto, esta relação entre pares, desta forma, parece-me que precisa de ser esclarecida, porque não me parece absolutamente nada correta. Bom, mas dizia eu, e muito rapidamente sobre a questão da experiência e do curricular, duas ou três notas breves. O exercício das funções de deputado, e estamos aqui todos nós somos deputados, é claramente pluridisciplinar, eu diria, e adquire nisso uma forma multifacetada de abordagem dos assuntos e de conhecimento da sua interligação, o que é o que habilita, no fundo, todos para este tipo, indiscutivelmente para este tipo de cargos relacionados com o fortalecimento do próprio Estado. Eu fui governadora civil, aliás fui governadora civil exatamente em Setúbal, exatamente na altura em que a deputada Isabel Onetto era no Porto e portanto tinha a coordenação política da área da segurança pública, mas de outros tipos de segurança, nomeadamente a proteção civil e socorro. Há aqui uma diferença relativamente à formação académica que eu acho que não é má, é boa. Eu estou rodeada de gente do direito e, portanto, cabe-me a mim olhar para os documentos de uma forma, também na parte legal, mas nós enquanto deputados obviamente que fazemos essas construções, mas também do ponto de vista das ciências sociais e humanas, porque os fenómenos coletivos, e o RASI é um exemplo exatamente disso, carecem de que nós tenhamos necessariamente uma visão sobre os impulsos que leva a que aconteçam, mas também uma visão perspectiva daquilo que podem ser as consequências. Eu dava-vos até um exemplo muito concreto e que tem a ver com a questão da criminalidade juvenil e que do meu ponto de vista tem que afastar a visão securitária do assunto. Porquê? Porque a resposta a este exemplo que eu estou a dar, o exemplo da criminalidade juvenil, implica indiscutivelmente uma multidisciplinaridade para lhe fazer face. O Conselho Superior de Segurança data dos finais, aliás, quase da última década do século passado, 1987, se a memória não me está aqui a trair. O facto é que a participação enquanto membro da Assembleia da República neste Conselho é de 2008, é da data. Tem a data da lei de segurança interna que hoje vigora. E, portanto, esta prerrogativa da Assembleia da República é entrar enquanto representante para poder, e é este o objetivo, prestar o aconselhamento, a assistência, como diz a lei, àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro entender ser relevante, porque alguém aqui fez uma referência, não sei se agora, se na audição anterior, que as competências estão balizadas, a ordem de trabalhos é aquela que dita o que é dever nós nos pronunciarmos perante um órgão que é objetivamente de aconselhamento. E, efetivamente, aconselhamento na visão sistémica da coisa. Se forem ver as competências, é exatamente isso que lá está expresso, porque faz referência a grandes temáticas, nomeadamente a linhas gerais de política de segurança interna, de orientação, de organização, de funcionamento, de disciplina e mesmo de providência. Portanto, esta era a minha nota geral, terminando só com uma referência que me parece particularmente importante. Nós tratamos um conjunto de áreas muito importantes para o Estado, como áreas de soberania. No meu entendimento, nós devemos olhar para a segurança interna também dessa forma. Até porque eu entendo que a segurança é fundamental, porque ela é o caminho para o bem maior em democracia, que é a garantia das liberdades. E, portanto, era esta nota que eu gostaria de deixar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou então agora sim passar às intervenções e às questões levantadas pelos grupos parlamentares. Iria dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que vai ser o Sr. Deputado João Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores deputados candidatos a órgão e a preço, os meus cumprimentos, com votos de rápidas melhoras para a Sra. Deputada Isabel Onetto. A Lei 53 de 2018, a Lei de Segurança Interna, vem regular efetivamente este Conselho Superior de Segurança Interna. Esta lei tem também por base aquilo que é o enquadramento das nossas forças e serviços de segurança e acho que neste momento em que atravessamos, em que o país atravessa, importa também relembrar aqui que Portugal é um país seguro. E se Portugal é um país seguro, isso deve-se também em grande medida àquilo que é o bom desempenho destas forças e serviços de segurança. E, portanto, acho que nunca é demais lembrar esta qualidade que o nosso país tem e a qualidade também destas forças de segurança, porque muitas vezes a realidade é deturpada pela percepção. E a realidade são os factos, são os números, e muitas vezes a percepção procura deturpar essa realidade, e é importante nós nestes momentos reiterarmos que Portugal continua, é e vai continuar a ser um país seguro. Relativamente aos candidatos que aqui se propõem às funções em causa, em primeiro lugar cabe-nos agradecer a disponibilidade dos mesmos para irem a sufrágio, porque isso obviamente essa disponibilidade também tem que ser reconhecida, e depois a disponibilidade dos mesmos, em primeiro lugar dos efetivos, naturalmente, para virem exercer estas funções. Os currículos são subejamente conhecidos, são públicos, estamos a falar de deputados à Assembleia da República, com reconhecido mérito e prestígio profissional, pessoal e político, naturalmente, e portanto, relativamente aos currículos, estamos todos de acordo, e cabe-me a mim, enquanto aqui representante do PSD, vergar-me perante tão ilustres personalidades que são apresentadas a estes órgãos, porque efetivamente, certamente que este órgão e o país ficarão muito bem servidos após a eleição destes candidatos, que certamente esperamos que venha a acontecer. Eu não vou propriamente fazer perguntas, porque acho que também não o devo fazer, vou fazer aqui algumas reflexões relativamente ao percurso de cada um, ao percurso pessoal de cada um. Em certa medida já todos abordaram a importância que entendem que esse percurso tem para o bom desempenho das funções que vão ter neste órgão, mas naturalmente se quiserem furar um pouco mais isso, estão naturalmente à vontade. E também uma pequena reflexão sobre a importância da segurança como fator importante para o progresso social e económico do nosso país e também para a melhoria da qualidade e das condições de vida dos cidadãos. Acho que é uma reflexão mais macro que também é importante nós fazermos. Relativamente à importância do órgão e aos deveres do órgão, certamente que os senhores candidatos têm isso muito, muito presente. Há só aqui um dever ou dois deveres que eu, se me permitem, que eu vou realçar, que é a questão da imparcialidade e da isenção e desse potencial desafio que é conciliar estes dois deveres com aquilo que é o combate político, porque efetivamente somos políticos, temos todos origens partidárias e acho que este será certamente um desafio para o desempenho das funções, que certamente os senhores candidatos têm presente, mas também, se quiserem aflorar um pouco sobre sobre este potencial desafio, também fica aqui naturalmente o repto. E para terminar também, outro potencial conflito que pode surgir no desenrolar, no desempenho dessas funções, entre os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e aquilo que são as matérias de segurança, naturalmente que isso está em confronto permanente, quase diariamente, no quotidiano, mas é também uma matéria sobre a qual podíamos passar aqui a tarde toda e o dia todo a falar, mas acho que é também uma matéria importante para se refletir neste momento. E posto isto, mais uma vez, cabe-me agradecer a disponibilidade dos senhores candidatos e desejar o melhor mandato. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo mandato do PS, então dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Se calhar conseguem-me ouvir, eu devia passar para este lado. Muito obrigada. É por estar doente também. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento caras deputadas e caros deputados aqui também presentes e um especial agradecimento às nossas candidatas e candidatos para este desempenho desta função nobre ao nível do Conselho Superior da Segurança Interna e terem-se disponibilizado, obviamente, para o desempenho destas funções numa matéria tão sensível como é a segurança de Estado. Ou seja, enquanto representantes do nosso Parlamento, é obviamente uma honra, em nome do Partido Socialista, secundando a minha colega também, Isabel Moreira. Obviamente, o vosso percurso, os vossos currículos são conhecidos, não só são altamente qualificados e de reconhecida idoneidade para o exercício destas funções. E quanto a nós, enquanto pares, também resta-nos desejar, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade e também a exposição de motivos que aqui fizeram, motivação para o desempenho, integrarem esta função, mas agradecer em nome do Partido Socialista a vossa disponibilidade e, obviamente, desejar-vos um bom trabalho e que, de facto, os membros efetivos se mantenham num pleno exercício, obviamente tendo aqui duas, uma candidata e um candidato com altamente qualificados para o fazer, caso seja necessário. Um cumprimento muito especial à nossa caríssima Isabel Oneto e rápidas melhoras. Estamos todos assim aqui, portanto, isto está complicado para toda a gente. Muito obrigada, mais uma vez, continuação e desejo um bom mandato. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Do grupo agora, o grupo parlamentar do Chega, que irá ser a intervenção. Sr. Deputado Manuel Magno, tem bem a palavra.
Boa tarde a todos. Quero também, inicialmente, desejar rápida recuperação à deputada Isabel Neto. Todos tomamos conhecimento do currículo dos senhores deputados e ora candidatos aos cargos no Conselho Superior de Segurança Interna, e os mesmos demonstram as melhores competências para exercer essas funções. Ouvindo também a exposição dos senhores candidatos nesta comissão, só nos resta, na verdade, desejar que um grande sucesso amanhã na eleição, e esperamos que, se eleitos, possam ter um mandato bastante profícuo e que nos dê os resultados que todos nós esperamos.
Obrigada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores candidatos. Começar por desejar rápidas melhoras à Sra. Deputada Isabel Oneto. Não tenho muito mais a acrescentar em relação àquilo que foi dito. Os currículos são públicos. Agradecer por se estarem a candidatar e desejar-vos boa sorte para o trabalho que irão desenvolver. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora novamente a palavra aos senhores candidatos para uma última intervenção. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos pelas palavras que nos dirigiram. Eu julgo que, por natureza, não havia muito mais a acrescentar, mas eu acho que há. Muito sinceramente, acho que há nesta perspectiva. Aliás, tive esta perspectiva quando, perante a própria Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Dados e Garantia, me candidatei em 2016 para o Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações. E essa é, por um lado, a prestação de contas, ou seja, o Parlamento, quando delega em algum dos seus membros a tarefa de representar o Parlamento, merece, por um lado, saber o que é que esses mesmos representantes estão a fazer, mas mais do que isso. É porque em muitas circunstâncias, eu senti isto, eu devo dizer isto à Laia de reflexão também, eu estive aqui, pelo menos, julgo eu, 14 vezes, tive aqui pelo menos 14 vezes a prestar contas durante o período de tempo que estive no Conselho de Fiscalização. Mais do que referir aquilo que falava nos relatórios, os relatórios são públicos, era a oportunidade de poder trazer até ao Parlamento a discussão destas matérias, que normalmente o Parlamento não tem tempo para as discutir. E essa é importante porque é relevante nós podermos também tomar consciência de que as questões de segurança interna não são de passar uma esponja por cima e de delegar em terceiros, mas podemos nós próprios ir mais além nestas responsabilidades. Eu fiz sempre isso quando vim ao Parlamento prestar contas, porque entendo que é assim que os mandatos devem ser assumidos. E eu não estou aqui a pedir-vos o vosso voto por isto. É convicção plena do exercício destas funções. E por isso, quando o Sr. Deputado João Santos falava da questão de representação do Parlamento, da questão da segurança como fator fundamental, julgo que isso é inerente à condição. Mas há uma questão que nos exige muita reflexão, e devo dizer, eu passei os últimos, porventura, 8 anos a pensar sobre isto, que é a linha entre os direitos, liberdades e garantias e a segurança. E o encontrar, eu tive, aliás, muitas discussões sobre isto durante esses anos que estive no órgão, que é saber onde é que é o ponto de equilíbrio entre a necessidade do Estado e a segurança e o espaço individual dos cidadãos. E isto é sempre muito difícil de conseguir aferir, num caso a necessidade coletiva e, no outro lado, a questão individual. E é extremamente difícil aferir isto na perspectiva até do próprio interlocutor que está discutido connosco. Lembro-me de ter discutido isto, por exemplo, no âmbito... Desculpem-me, eu exorbitar, Sra. Presidente, perdoe-me, esta, este exercício, mas eu preciso também de deitar cá para fora às vezes estas coisas, principalmente no âmbito da Primeira Comissão, mas recordo uma sessão, o Conselho de Fiscalização foi convidado a todos os seus membros para se dirigirem a uma ação de formação dos novos agentes dos serviços de informações. E essa questão foi a questão fulcral posta em cima da mesa, que explicar nos termos da salvaguarda da Constituição e da lei e na dupla dimensão, onde é que está o justo equilíbrio destas questões. Eu tenho a certeza, eu e a deputada Isabel Neto tivemos a oportunidade, durante o mandato dela, de discutirmos às vezes questões de segurança, nomeadamente o exercício das funções dela, mas que todos nós passamos por este dilema de saber onde é que está a pedra de toque para salvaguardar aquilo que é o Estado e a garantir aquilo que são os direitos individuais. Isso é uma oportunidade que esta audição nos dá, mas que a Primeira Comissão, porventura, muito exacerbada com requerimentos, com o dia-a-dia, com a luta partidária, com todos os projetos de lei, com todos os projetos de resolução que cabem, não tem tempo para poder refletir sobre estas matérias. E por isso, desculpem-me este exagero, mas eu julgo que esta é uma das missões fundamentais que nós também temos, enquanto representantes do povo no Parlamento, para poder também trazer estas matérias, para nós podermos refletir e passar isto para fora. E acreditem que também é nesta perspectiva que eu olho para o Conselho Superior de Segurança Interna, havendo espaço para discutir os documentos que lá estão, um dos primeiros que vai ser, e a deputada Isabel Neto sabe isso tão bem quanto eu, que é o RASI de 2023, que é podermos ter uma pronúncia relativamente a um documento que é fulcral relativamente àquilo que aconteceu e que perspectiva a estratégia, que é a segunda dimensão do Conselho, perspectivar a estratégia da intervenção a seguir. E, portanto, que é por isso também que o Primeiro-Ministro há de convocar o Conselho para poder reunir relativamente a esta matéria. E esta oportunidade para refletir deve estar sempre presente também em tudo aquilo que nós fazemos quando estamos a discutir segurança, mas também quando estamos a discutir direitos individuais e garantias. E desculpem o abuso desta reflexão individual.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço também a todos as palavras que me foram dirigidas e a confiança, em particular no meu currículo profissional, e partir daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Rodrigues. De facto, nós temos tido pouco tempo, ou seja, não temos, temos uma academia muito virada para as questões, para a dogmática do direito penal, para a dogmática do processo penal. Ainda não temos, ainda não consolidou a doutrina relativamente à produção de conhecimento relativamente à matéria de segurança interna, nomeadamente nas suas várias vertentes. E isso leva-me também relativamente àquilo que é a própria leitura do relatório anual de segurança interna, de ver a sua estruturação, de ver as estatísticas e de procurar ver para além das estatísticas o que é que nós podemos retirar relativamente àquilo que são essencialmente fenómenos. Os fenómenos criminais são fenómenos sociais, eles são estruturas sociais também que se manifestam naquele documento, e ajudar também a seguir caminho que possa, exatamente como foi dito, traçar a linha entre aquilo que é a necessidade de termos uma política de segurança interna que, acima de tudo, tenha por horizonte e limite e fundamento a liberdade individual de cada um de nós. É uma tarefa, de facto, difícil. Acima de tudo, ela é fácil de desenhar em lei, difícil de aplicar na prática. E, portanto, procurar que depois o RASI consiga fazer essa expressão dessas duas realidades que nós temos de garantir, porque não há liberdade sem segurança, não há segurança sem liberdade, e portanto eu creio que é um trabalho que nos vai exigir de facto o nosso empenho, do ponto de vista muito imparcial daquilo que é as nossas convicções, mas acima de tudo procurando que contribuir dentro daquilo que é o nosso conhecimento e daquilo que são as nossas a nossa atividade e a nossa prática também decorrente da atividade profissional, que possamos, acima de tudo, contribuir não só para esta vertente da segurança interna, como também para aquilo que eu creio que muitas vezes nós também não temos tempo de refletir, que é sobre o sistema em si, o sistema de segurança interna, que exige cada vez mais adaptações permanentes, quer resultantes das dinâmicas internas, quer daquelas, obviamente, que nos colocam ao nível da União Europeia e também ao nível dos atuais desafios que, ao nível global, também, obviamente, se refletem em Portugal. Queria deixar uma nota também de agradecimento à senhora deputada Eurídice Pereira, minha colega também no Governo Civil e cuja experiência também eu reconheço, porque tivemos também, nessa altura, foram 4 anos também de grande debate sobre segurança interna e proteção civil. Aprendemos muito todos nessa altura e estou certa que, se não tiver condições para manter o lugar, certamente que o Parlamento estará muito bem representado. Muito obrigada, Sr. Presidente. E o mesmo digo, naturalmente, relativamente ao Sr. Deputado suplente do PSD, que me permita só esta referência à Sra. Deputada Eurídice Pereira, com quem naturalmente trabalhei e, portanto, tenho esse conhecimento mais direto relativamente ao Sr. Deputado António Rodrigues. Já referi o percurso que lhe conheço e certamente também sei que fará um excelente mandato e também, se for necessário, pelo Sr. Deputado, que agora também se candidata. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De forma muito telegráfica, em primeiro lugar, porque me esqueci há pouco, mas desejar as melhoras à Sra. Deputada Isabel Neto. Aliás, com quem nos vamos cruzando durante a vida, mas já há muitos anos, curiosamente, eu estive como adjunto do Governo Civil do Porto até 2005 e depois a deputada Isabel Neto tomou posse como governadora civil. E depois também agradecer as palavras de confiança de todos os deputados que fizeram uso da palavra, que são extensíveis também a todos os candidatos. E apenas para deixar aqui, digamos, uma ou duas reflexões muito breves. Efetivamente, eu penso que aquele equilíbrio que o meu colega António Rodrigues falava há bocadinho, mediante a intervenção do Sr. Deputado João Antunes dos Santos, é um verdadeiro desafio e tem que ser aferido a cada momento. Eu penso que os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, por contraposição àquilo que é a segurança interna, tem que ser aferido de acordo com o ambiente que nós vivemos. Eu diria que, em momentos de paz e tranquilidade, pode haver aqui uma ampliação daquilo que são os direitos individuais, isto é, da esfera jurídica de cada cidadão, e em momentos em que, por regra, existem fatores externos, esses mesmos direitos, liberdades e garantias, por regra, têm vindo a ser restringidos. Lembro-me, por exemplo, da questão da pandemia, onde essa questão foi colocada, digamos, de uma forma muito premente, e onde se discutiu, e até sob o ponto de vista ideológico, temos aqui grupos parlamentares que defenderam umas visões mais liberais e outras umas visões, digamos, mais securitárias, não na perspectiva da defesa da segurança interna, mas ao nível daquilo que deve ser, digamos, a garantia dos direitos e liberdades dos cidadãos. Depois, uma última nota, apenas para fazer aqui uma menção que me parece também importante. Não obstante haver uma construção jurídica neste diploma relacionado com aquilo que é a circunscrição territorial nacional, nem poderia ser de outra forma, a verdade é que eu acho que hoje há aqui também uma questão transnacional, isto é, a segurança interna hoje não tem que se sentar em cima do muro da fronteira de Portugal e olhar apenas para o território português, tem também que, digamos, ter dois olhos, um para o território nacional e outro também para o estrangeiro e para todas aquelas possíveis ameaças que eventualmente possam entrar no território nacional e afetar cidadãos portugueses. Quanto a mais, e mesmo para terminar, também concordo com a questão que aqui foi aflorada relativamente a esta segurança interna se integrar, pelo menos do seu ponto de vista político, naquilo que é o chapéu das áreas de soberania nacional. Parece-me que é muito difícil nós afastarmos a segurança interna fora dessas áreas que tradicionalmente a segurança interna poderia não fazer parte desse catálogo, sabemos-lhe assim, mais conservador, mas penso que nos dias que correm isso tem que acontecer. Eu disse que a intervenção era curta e já me alonguei, portanto, muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu disse.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E mesmo, então, para terminar, agradecer, obviamente, a todos as palavras, e em particular à deputada Isabel Oneto, relativamente aos desejos de trabalho, se ele se vier a verificar, como é evidente, em alguma circunstância. Queria dar uma nota, dois apontamentos mesmo finais. Concordo absolutamente com as referências que foram feitas. Aliás, na minha intervenção inicial fiz aqui uma pequenina provocação entre a relação entre a segurança e as liberdades. E é isso mesmo. Há muita necessidade de se falar deste assunto para se ver a questão das fronteiras, porque, por vezes, podemos ultrapassar ou não, é que não é desejável. Portanto, acho que aí estamos todos absolutamente de acordo da necessidade de uma reflexão muito particular. E para findar, respondo ao desafio da imparcialidade e da isenção que referiram. Vamos lá ver, a fiscalização ao Governo cabe à Assembleia da República. O nosso papel, junto do seu Primeiro-Ministro e, portanto, no Conselho Superior de Segurança Interna, é outra coisa. E quando eu digo outra coisa é não nos despojando daquilo que é a nossa, a visão de cada um, porque obviamente há de ser diferenciada, não digo em tudo, mas há de ter diferenças, não nos despojando daquilo que, que são as nossas leituras destas matérias, há uma coisa que temos que ter, é nosso dever, que é o dever de perceber que quando representamos a Assembleia da República, não nos representamos exclusivamente a nós próprios. Portanto, temos que estar atentos àquilo que é o conjunto das opiniões, ter a capacidade de extrair uma interpretação que seja muito clara, mas que seja efetivamente aquilo que a Assembleia da República quer dizer no Conselho Superior de Segurança Interna. E é aí que se encontra, eu acho que é desta forma que somos capazes de expressar aquilo que nos solicitou, no fundo, na sua questão, a imparcialidade e a isenção. Não vejo outro modo de a executar. Portanto, muito obrigada a todos.
Obrigada. Eu queria também agradecer-vos por estar aqui e, de facto, há aqui alguns desafios que eu agora, enquanto Presidente da Comissão, também fiquei sensível a eles, nomeadamente uma reflexão, uma discussão mais alargada sobre estas fronteiras entre segurança e direitos fundamentais, porque o desequilíbrio, quando se verifica e é exagerado para um dos lados, podemos estar a milímetros de perder a liberdade. E deixo-vos também, já agora, um desafio, ou, digamos assim, de certa forma, uma angústia que nos vai agora assaltando nos dias de hoje, que se prende com a desinformação, o desafio da inteligência artificial, das redes sociais, o desafio das narrativas, da construção de narrativas e discursos, que levam a quê? Levam a uma percepção de insegurança e não que a insegurança exista propriamente. E é preciso também haver aqui alguma ponderação que estas percepções de insegurança, muitas vezes construídas propositadamente, para depois levarem à grande questão, queres segurança ou queres liberdade? Esta é uma pergunta que nós não temos que evitar que ela alguma vez seja colocada, porque não é uma pergunta que não temos que responder. Porque não há democracia a mais, não há liberdade a mais, mas pode haver segurança a mais. E, portanto, para vocês que vão integrar o Conselho Superior de Segurança, deixo-vos também uma reflexão, que é uma reflexão que nós podemos, de certa forma, trabalhar na primeira comissão sobre a forma de um encontro ou de uma outra forma que não em reuniões de comissão, e é um desafio que eu aceito e que achei interessante. Muito obrigada. Agradeço-vos e agora vou pedir-vos que vão fazendo, rodando para os próximos. já vou perguntar. Sou deputado Miguel Costa Matos, tínhamos todo o gosto em ouvi-lo. Eu vou só agora, eu vou agora.